dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, o Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, a Marta Lívia, que preside o Conselho Superior Feminino, a Dalva Cristofoletti, colegas todos de governo, empresários, empresárias, sociedade civil aqui organizada, amigas e amigos. Hoje é um dia, fico muito feliz, Josué, de voltar à Fiesp e num dia importante, onde celebramos aqui uma boa parceria. A BDI coordenando, Senai, Sebrae, BNDES, Embrapi, FINEP, parece o ataque dos Santos nos áureos tempos. Dorval, Mengão, viu? Coutinho, Pelé e Pepe. Né? Bons tempos do peixe. Né? Mas um grande time. E a meta é digitalizar, é ganhar produtividade, reduzir custos, qualificar e fazer as empresas crescerem. Então, 93 mil empresas serão visitadas gratuitamente, presencialmente. Então, o Senai vai, faz o diagnóstico, qual é o problema, como melhorar a sua produtividade. O Sebrae vai e faz o projeto e o BNDES, Embrapi e FINEP financiam. E como é inovação, TR. Então, é menos que a inflação, é juros praticamente zero. Juros real, zero. Então, o objetivo, 93 mil, e não só indústria, pode ter também comércio e serviço. 93 mil empresas presencialmente, 200 mil empresas pela plataforma digital. E 2 bilhões serão investidos nesse trabalho, ajudando as pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas. A segunda boa notícia, Josué, foi um pedido seu, feito aqui na Fiesp, quando aqui esteve o presidente Lula, estava também conosco o ministro Fernando Haddad, que é a depreciação acelerada. Quando a gente verifica por que que o Brasil tem um crescimento menor, né, nas últimas décadas, especialmente na indústria, a gente vai verificar que é custo Brasil, baixa produtividade e baixo investimento. A depreciação acelerada vem ao encontro de trazer mais investimento e melhorar a produtividade. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, vamos depreciar em 2 anos. E, com isso, estimula a renovação de máquinas, equipamentos, aparelhos para ter ganho de produtividade e eficiência, reduzir custos e melhorar a competitividade. Então, começamos com 3,4 bilhões e já estamos, os pedidos devem ser encaminhados à Receita, ao Ministério da Fazenda, e há uma redução de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, estimulando a renovação de máquinas e equipamentos. E já estamos trabalhando numa segunda fase para aumentar esse valor da depreciação acelerada e a gente poder renovar mais rapidamente o parque industrial. E num bom momento, porque aumentou a confiança do empresarial. Aumentou a confiança do consumidor. E a capacidade instalada está em 82% praticamente. Caiu a ociosidade. Então, se eu tenho uma ociosidade mais baixa, capacidade instalada mais alta, eu vou investir. E aí o governo apoia, invista que você vai ter redução de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. E não é renúncia fiscal. O governo perde no fluxo, que ao invés de receber em 15 anos, depreciar em 15 anos, ele deprecia aceleradamente. Mas o tributo é o mesmo, ele perde no fluxo. Por isso, precisa ter uma previsão de natureza fiscal. A outra boa notícia é o LCD. A gente espera agora, o BNDES agora em outubro, está lançando o título. Existe o LCA para agricultura, o LCI para o imobiliário. Para ter uma ideia do significado disso, o fluxo é de quase 1,5 trilhão. E não é governo, é mercado. É mercado. Qual o estímulo? Quem comprar o título, pessoa física, não paga imposto de renda. Pessoa jurídica baixa de 25% para 15%. Então, esse crédito pode ficar 1% mais barato, talvez até 1,2%. E esse benefício é direto para o tomador. Então, a indústria, através do LCD, ela vai poder ter um crédito mais barato para poder investir e poder crescer, o que faz toda a diferença no país cujo custo de capital é muito alto. A outra é o mover. Nós lançamos uma mobilidade verde para impulsionar a indústria automotiva, toda a cadeia de autopeças, uma indústria longa, e tivemos aí 130 bilhões de anúncios de investimento no Brasil. Praticamente todas as indústrias automobilísticas anunciaram investimentos em vários estados brasileiros. Mobilidade verde, estimulando inovação, descarbonização, eficiência energética. Então, são 3,5 bilhões por ano de crédito tributário, crédito financeiro, para as empresas poderem avançar mais. O marco de garantia também fez diferença. Eu sou do tempo que carro se comprava a prazo. Me lembro de um Fusca que eu comprei, 48 parcelas. Depois eu dei um upgrade, passei por uma Brasília, 48 parcelas, 4 anos para pagar. Todo mundo comprava carro a prazo, 70% era prazo. Hoje é o contrário, 70% é à vista. Quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra. Vai para o carro usado ou vai para a moto, porque os juros é muito alto, muito alto. Você paga 2. Então, o marco de garantia derrubou o spread. Ele derrubou o custo do financiamento, porque se não pagar, eu pego de volta o veículo. Derrubou o custo do financiamento. O que, que aconteceu? Estamos vendendo 14% a mais de carro de janeiro a agosto. 14% a mais dado da Fenabrave. 14% a mais de veículos. Uma das razões, uma, claro, aumentou o emprego. Aumentou a renda do trabalhador, reduziu o valor do empréstimo, você vende. Então, teve um crescimento grande. A outra é a inovação. Para registrar uma patente, presidente Edson, estava demorando no INPI 7 anos. Nós já reduzimos para 4 anos e meio, o ano que vem 3 e em 26, 2 anos, que é o padrão internacional de registro de patentes, para estimular inovação. E a outra, ainda a TR. Então, quem for fazer inovação é TR para todo mundo. Então, essa é lei federal estabelecendo um estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação. BNDES, Embrapi e FINEP, 66 bilhões para estimular a inovação. A outra, desburocratizar. O presidente Josué até deu uma boa ideia hoje de nós criarmos um prêmio para as melhorar a regulação, melhora regulatória, né? Estimular todo mundo, desburocratizar, simplificar, reduzir custo. No MEDIC fizemos, estamos avançando para implantar o portal único, um portal só, para exportar e importar. E licença flex. Você tinha uma licença para exportar, uma licença para importar. Era por operação. Uma empresa que faça 3 exportações por mês, 3 licenças. 4 importações ou 2 licenças. Agora é 1 licença só, vale por 3 anos. Vale por 4 anos, ou de importação ou de exportação. Certificado de origem, exportação de frango para o Reino Unido e União Europeia. Certificado de origem papel, R$ 166 por guia. Acabou, paga mais nada, não tem taxa mais nenhuma. e é tudo digitalizado. Então, vamos sim fazer um estímulo à desregulamentação, a ter bons marcos regulatórios e reduzir custo Brasil. O REIQ, indústria química. Indústria química com dificuldade de competir, especialmente a indústria de base petroquímica. Então, pegamos quais são os insumos. Nafta, tolueno, benzeno, propano, etano, VUP, baixo imposto de PIS e IPI, e imposto de renda de pessoa jurídica, ou seja, reduzir o custo dos insumos para melhorar a competitividade industrial. O PL 13, que foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula, a lei de informática e o novo PADIS, 7 bilhões por ano de estímulo, 7 bilhões por ano, para o Brasil Semicondutores, Brasil Semicon. Estimular a indústria de chips semicondutores, novo PADIS, indústria fotovoltaica, a gente estimular a energia renovável. Então, um estímulo importante, quase toda atividade industrial hoje usa toda a parte de informática e pode ser beneficiada pela nova lei de informática. Há outros acordos comerciais. Nós temos que ter uma indústria mais inovadora, mais competitiva, mais exportadora. Antigamente era exportar é o que importa, exportar é a salvação. O amigo brinca, exportar ou morrer. E também não precisa exagerar, né? Mas é fundamental. Você tem empresas que não sobrevivem se não exportar. O mercado interno é insuficiente para determinado tipo de atividade industrial. Não sobrevive, não tem escala. É preciso ter uma cultura exportadora e avançarmos. A reforma tributária vai fazer diferença, que ela acaba com a cumulatividade de crédito, o famigerado crédito tributário. Fico com mico. Eu exportei um veículo, eu não pago imposto, mas eu já paguei quando eu comprei o aço, o pneu, o vidro. Quem me devolve esse imposto que eu já paguei? Fica um crédito tributário. Isso desaparece da reforma tributária, porque acaba a cumulatividade. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos pode crescer o PIB 12% a mais, quando a reforma tributária estiver totalmente implantada. O investimento 14% a mais, porque desonera totalmente investimento. E exportação 17% a mais. Ela vai dar um impulso aí na exportação. Então, a reforma tributária, além de simplificar, eu fui um dia desse numa fábrica, posso citar, em Jaguariúna, aqui da Ambev, uma fábrica interessante de visitar, que você vai percorrendo, Edson, aqueles grandes tanques de fermentação para fazer a cerveja e tal. Quando chega no final, tem um copo e sai uma original gelada. Né? Então, mas o fato é que eu percorri a fábrica e pouca gente. De repente, entrei num salão lotado. Parecia comício. Estava multidão. Isso aqui é tudo área administrativa financeira. Tudo isso é para pagar imposto. Tudo isso aqui. Ou seja, é uma empresa que vende para 27 estados. Cada estado tem uma lei diferente de ICMS, cada estado tem alíquota diferente, é um emaranhado jurídico tributário impressionante. Tem custo. E nós temos que ter clareza que custo é competitividade. Se eu produzo mais caro, eu não vou vender. Então, é preciso reduzir custos. E aí é fundamental a reforma tributária para simplificar o modelo. E a indústria de transformação supertributada. Ela tem 15% do PIB e paga 30% de impostos da matriz tributária. Então, ela vai ser beneficiada no sentido de melhorar a sua competitividade. E acordos comerciais para a gente poder ganhar mercado. Então, o Mercosul fez a Bolívia entrou, um quinto país, e é importante, o mundo é globalizado. O Wallace Moreira, que foi professor na Coreia do Sul, em Seul, na universidade, melhor universidade coreana, ele sempre lembra que o mundo é globalizado, mas o comércio é intra-regional. Canadá, Estados Unidos e México, 50% é só entre eles. União Europeia, os 27 países da União Europeia, 60% é só entre eles. ASEAN, 70% é só entre eles. Na América Latina, 26%. Nós perdemos vizinhos. Nós precisamos recuperar o mercado regional, que é para onde a gente vende produto com valor agregado, de valor mais alto. É fundamental agregar valor. Não tem renda alta sem indústria e sem tecnologia. Quanto custa um quilo de carne de porco? Quanto custa, Wallace? Está fraco de mercado aí. Mas acertou. R$19, R$16, R$17 um quilo de carne de porco. A válvula aórtica entre o coração e a artéria aorta, a maior artéria do corpo humano, com a idade e por outros fatores, pode sofrer um endurecimento. Leva a uma patologia chamada estenose aórtica. O sangue tem dificuldade de passar. Você precisa trocar a válvula. A válvula é feita com o pericárdio do porco. Todo órgão nobre tem uma membrana que envolve cérebro, meninge, pulmão, pleura, coração, pericárdio. Então, o pericárdio é a membrana que envolve o coração. Você pega o pericárdio do porquinho e faz uma válvula desse tamaninho. Não tem ouro nem diamante, só tem pericárdio de porco. O quilo... R$19, R$17, uma válvula, R$70 mil. Tecnologia e indústria, agregar valor. Mas esse é o grande segredo, como a gente dá competitividade para impulsionar a atividade fortemente agregadora de valor, incorporando tecnologia e industrializando os produtos. E, finalmente, fico muito feliz de estar aqui na Fiesp. Eu sempre tive consciência de que entre nação e Estado, a nação é mais importante que o Estado. O Estado é governo transitório, é o braço político. A nação é nossa língua, nossa religião, nossa cultura, a luta dos que já morreram. Essa é a nação. E nós estamos na nação. Aqui é a sociedade civil organizada, que faz toda a diferença. Por isso a gente fica muito feliz. E democracia é diálogo. E a gente está permanentemente ouvindo, corrigindo, aperfeiçoando e avançando. Mas como eu vejo que tem imprensa aqui, e eu estou indo para um evento com o Josué, depois ainda vou a Caçapava, inaugurar uma ampliação da fábrica de chocolate, no, como é que chama? É o tique, Kit Kat, isso é uma boa, né? Inaugurar a fábrica de chocolate, só perde se for inauguração de fábrica de meia, né? Mas chocolate é boa. Não vou falar, mas queria trazer aqui uma palavra aqui para a imprensa, sempre preocupadas com as questões de natureza fiscal. O governo tem compromisso com o arcabouço fiscal. Vai cumpri-lo rigorosamente. E é bom chamar a atenção. 2022, qual era a carga tributária brasileira? 33% do PIB, 33,07%. Quanto foi a carga tributária ao final do ano passado? 32,04%. Ela caiu 0,6%. E quando abre os três poderes, os três níveis de governo, os municípios aumentaram a carga tributária. Aumentaram. Quem reduziu a carga tributária... Um pouquinho foram os estados e muito foi o federal. Então, reduziu a carga tributária de 2022 para 2023 e vamos cumprir o arcabouço fiscal. Teve um pequeno descontingenciamento, porque como cresceu a economia, nós podemos passar o ano passado, chegar a 3% ou mais, cresceu a arrecadação, é óbvio. Então, por isso que houve um pequeno descontingenciamento, mas mantido rigorosamente o arcabouço fiscal. Muito obrigado a todos.